Política.
Está marcada para a próxima terça-feira a votação do Orçamento da União para 2013, a aprovação das prioridades do governo Dilma para este início de ano legislativo. O texto deveria ter sido aprovado no fim do ano passado, mas acabou ficando para agora por falta de acordo entre os líderes partidários. Alguns parlamentares, principalmente da oposição, entendem que o orçamento só deve ser analisado após a apreciação dos mais de 3 mil vetos presidenciais parados no Congresso, entre eles o que trata da divisão dos royalties do petróleo entre os estados. O atraso na votação fez o governo editar a medida provisória 598, que liberou R$ 42,5 bilhões para garantir os investimentos básicos. Sobre a votação do orçamento para 2013, nós conversamos com o professor de economia da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli.
Professor Roberto Piscitelli, a votação do orçamento da União para 2013, por falta de acordo entre os líderes da Câmara e do Senado, foi adiada para depois do Carnaval. Vale lembrar que esse texto também deveria ter sido votado no ano passado, antes do recesso legislativo, mas por causa dos impasses, acabou ficando para este ano. Como que a votação do orçamento impacta os investimentos do governo federal para este ano de 2013? Que tipo de investimentos podem ficar comprometidos com essa série de adiamentos?
O atraso na votação do orçamento, ele retarda a execução orçamentária, não paralisa o governo. A própria lei de diretrizes orçamentárias tem autorizado o governo a gastar aquilo que a gente poderia considerar ou chamar de despesas obrigatórias. Por exemplo, remuneração de servidores, bolsas de estudo, enfim, todas essas despesas que sejam consideradas como obrigatórias, inadiáveis, essenciais. O que fica, então, fora desse conjunto de despesas que, independentemente da aprovação do orçamento, continuam a ser realizadas? São os investimentos de modo geral e alguns outros custeios. Significa que enquanto o orçamento não for aprovado, esses investimentos ou essas despesas que não são consideradas tão prioritárias ou tão urgentes, deixam de ser realizadas, ficam na guarda da aprovação do orçamento.
Com esse adiamento da votação, o resultado foi que, mesmo sem apreciação da lei, algumas medidas foram garantidas, como salário mínimo, né, de R$ 678,00 desde janeiro, e também teve a edição da medida provisória para liberar um terço do orçamento de 2013, cerca de R$ 42,5 bilhões. Isso gerou uma ação da oposição no Supremo Tribunal Federal. Até que ponto essas medidas podem minimizar a não votação do orçamento pelo Congresso?
O Supremo determinou que todos os vetos fossem votados, coisa que o Congresso há muito tempo não vinha fazendo, sob pena de não se poder votar o veto relativo aos royalties do petróleo. Isso foi entendido por uma ala do Parlamento como um impedimento para votar qualquer outra matéria nesse período, ou até que se votassem esses vetos, ou que se desistisse de votar aquele veto relativo aos royalties do petróleo. Esse é o entendimento, então, de uma ala mais identificada com o governo. A oposição, de um modo geral, insiste que realmente a votação não pode ser feita enquanto não houver uma solução para essa questão da votação dos vetos, que são matéria prioritária, inclusive pelo texto constitucional. Nesse meio tempo, o ministro Luiz Fux, que proferiu esse voto, determinando a votação sequencial de todos os vetos acumulados, mais de 3 mil, né, há vários anos, emitiu uma nota informando que a decisão dele não envolvia a votação de matérias, vamos dizer assim, de tramitação de rito ordinário, como, por exemplo, é o caso exatamente do orçamento.
E o orçamento deste ano de 2013 previsto é de aproximadamente 187 bilhões, 9% a mais que no último ano. E as prioridades colocadas pelo governo são a saúde, que vai receber mais de 79 bilhões, educação com 38 bilhões e o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com 52 bilhões. Esse aporte pode ajudar a aquecer a economia brasileira, que vem aí com índices negativos. Ano passado, hoje foi divulgado queda na produção industrial em 9 regiões e teve, além do chamado PIBinho que teve no ano passado.
Na realidade, os investimentos, ou muitos investimentos, não têm sido realizados, não é nem por falta de dotação, não é nem por inexistência de recursos. Na realidade, o que se tem verificado ao longo dos anos é que a realização dos investimentos, ela é relativamente muito baixa, a ponto de, no ano passado, terem realizado aí o que menos de 50% dos investimentos programados. Então, muitas vezes se tem uma ideia equivocada a respeito disso, como se não houvesse previsão para esses investimentos, como se não houvesse recursos para esses investimentos. Na realidade, eles não são realizados por muitas outras razões, né? Que até nos cabe indagar ou sobre as quais a gente poderia refletir, mas não é pela falta de programação e não é pela inexistência de recursos. Quer dizer, é preciso mais determinação no sentido de executar esses investimentos. Há muitos problemas, às vezes, que têm sido apontados como sendo problemas de gestão, de falta de agilidade na realização desses investimentos, de coordenação entre as esferas de governo e até entre o setor público e o setor privado, um impasse em relação à própria qualidade ou às características, às condições dos diferentes projetos, né? E uma série de outras questões que a gente tem acompanhado, como, por exemplo, a da transposição das águas do São Francisco, que tem esbarrado em uma série de obstáculos de natureza legal. Há muitas reações da sociedade, de segmentos da sociedade, à realização de certas obras que muitas vezes são decididas sem que haja uma maior discussão prévia ou uma melhor articulação desses projetos.
Muito bem, professor Roberto Piscitelli, nós da Rádio UFMG Educativa agradecemos a participação do senhor aqui no Jornal UFMG.
Muito obrigado.
Você ouviu o professor de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli, que analisou a votação do Orçamento da União para este ano, que está marcada para o próximo dia 19, terça-feira.